no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Ana Paula Rogers e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Lembrando que eu estou substituindo o jornalista Joel Scala, que é o apresentador oficial do programa, mas na semana que vem ele está de volta conosco. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade confirmou 434 mortes e desaparecimentos durante a ditadura militar no país. Desde 2011, a ONU reconhece a data de 30 de agosto como o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Nossa convidada de hoje é a Kátia Filippini, coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo. Boa tarde, Kátia.
Boa tarde, Ana Paula. Obrigada pelo convite.
Kátia, qual é a importância, por que é tão importante a gente revisitar, discutir e sempre lembrar esse período da nossa história e discutir essas questões relacionadas à ditadura, aos desaparecimentos?
Bom, porque em primeiro lugar, porque eu acho que quando a gente conhece um pouco mais da nossa história, a gente não quer de forma alguma que nada volte a se repetir. E isso, esse conhecimento você tem a partir de leituras, de ver filmes, assistir a filmes, e também, por exemplo, o Memorial da Resistência de São Paulo, que é um lugar que discute o que aconteceu durante esse período, presta também uma homenagem aos milhares de presos, né, e aos mortos e desaparecidos políticos na ditadura, e conhece mais também sobre o contexto do que aconteceu para que ele possa refletir, o cidadão, o visitante do memorial, ele possa refletir e tomar atitudes para que isso não volte a se repetir. Né?
Muito bem, então a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa e nós convidamos os ouvintes a participar do nosso programa falando com a Jéssica Santos pelos telefones 3289-3580 e 3253-4845 ou postando sua pergunta, comentário em nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta já já.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Organização Mundial da Saúde lança guia para evitar nascimento de bebês prematuros. A agência da ONU alerta que 15 milhões de crianças nascem antes de completarem 37 semanas de gestação, todos os anos no mundo. Complicações geradas pelo nascimento prematuro foram responsáveis pela morte de quase 1 milhão de bebês em 2013. Quem faz a reportagem é Edgar Júnior, da Rádio ONU em Nova York.
A Organização Mundial da Saúde lançou um novo guia para evitar os problemas causados pelo nascimento de bebês prematuros. A OMS alerta que no mundo, todos os anos, 15 milhões de crianças nascem antes do tempo. Quer dizer, antes de completarem as 37 semanas de gestação. A agência da ONU cita que as complicações de saúde causadas pelo nascimento prematuro representam a principal causa de morte entre crianças com menos de 5 anos. Elas foram responsáveis pelo óbito de quase 1 milhão de bebês em 2013. Segundo a OMS, sem um tratamento apropriado, os bebês que sobrevivem aos problemas causados pelo parto prematuro correm o risco de passar uma vida inteira de sofrimento. O novo guia da agência tem como objetivo ajudar a evitar as complicações e as consequências de saúde por causa do nascimento antes do tempo normal e, ao mesmo tempo, aumentar os esforços para reduzir a mortalidade. O documento cita uma série de intervenções que podem melhorar as chances de sobrevivência do bebê, assim como de assistência às mães. Um exemplo disso é a aplicação de injeções de esteroides e de antibióticos nas mulheres antes do parto e depois que a bolsa d'água quebra, como também o uso de sulfato de magnésio para evitar futuros problemas neurológicos nas crianças. No caso dos bebês, a OMS menciona as medidas para manter os recém-nascidos bem aquecidos, o fornecimento de oxigênio e o uso de medicamentos para ajudar os bebês a respirarem normalmente. A agência da ONU diz que essas intervenções constam da Estratégia Global para a Saúde de Mulheres, Crianças e Adolescentes. O documento, que será lançado no mês que vem, representa um plano de 15 anos para acabar com as mortes que podem ser evitadas e melhorar a saúde desse grupo específico. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Este foi o Edgar Júnior, da Rádio ONU em Nova York, nossa parceira de conteúdo. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
O Observatório do Terceiro Setor está de volta hoje com a Kátia Filippini, coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo. Kátia, agora a gente começa a conversar. Eu queria saber como surgiu o Memorial da Resistência, né? Porque houve um contexto aqui no Brasil de que quando se começou a falar dessa questão da ditadura, dos desaparecidos, há uma parte da sociedade que está preocupada e que se mobiliza para rever essa parte da nossa história. Há uma parte que acha que isso não é importante porque houve uma anistia, que isso deveria ser esquecido, porém outros países do mundo, aqui na própria América Latina, o Chile, a Argentina, fizeram isso, encararam seu passado, né, de frente, conseguiram rever essa parte da história, e eu acho que aí sim você pode cicatrizar as feridas, né, mas tem que haver esse processo. No nosso caso aqui, surgiu o memorial surgiu dentro desse contexto, conta pra gente um pouquinho.
Bom, na verdade, mais ou menos, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu acho que a diferença nossa com outros países da América Latina é justamente porque uma das coisas que nos aconteceu foi que a nossa transição foi feita justamente pelos militares, né? Então, já é uma transição difícil, aquela coisa do lenta, né, gradual e segura. Depois disso, o que aconteceu foi que todo mundo sempre quis colocar tudo embaixo do tapete, que algumas vezes, com exceção de várias pessoas, evidentemente, é o que se costuma fazer, né, que é mais confortável. E, então, o memorial, na verdade, ele foi criado em 2002 como Memorial da Liberdade, dentro de um projeto de revitalização do centro histórico da cidade, mas não tinha esse caráter de educação para os direitos humanos, né, que educasse para a nossa história, né, para o conhecimento da nossa história e voltado à questão dos direitos humanos. Isso, na verdade, foi acontecer no final de 2007, que aí sim o Brasil já estava começando a falar de uma mudança de fato, que era necessário a gente conhecer a nossa história, né, por meio da questão da justiça de transição. E então, os olhares se voltaram de novo lá para aquele edifício, né, que pertenceu à Delegacia Estadual de Ordem Política e Social, que já era ocupado também, o DOPS, né, o temido DOPS, que já era ocupado desde 2004 pela Estação Pinacoteca, que é uma das unidades da Pinacoteca do Estado e que gerencia o Memorial da Resistência. Então, com essa volta dos olhares, a importância, né, para o conhecimento da nossa história, os ex-presos e perseguidos políticos foram ao governo do Estado de São Paulo e solicitaram que aquele lugar de memória ele fosse melhor explorado. Marcelo Araújo, que hoje é nosso secretário da Cultura, mas na época ele era o diretor da Pinacoteca do Estado, que nesse momento também estava recebendo para administrar o Memorial da Liberdade, então ele pediu que fosse realizado um projeto museológico para lá, que quem realizou foi a museóloga Cristina Bruno, a pesquisadora Maria Luísa Tucci Carneiro e a Gabriela Aidar, educadora. Fizeram um projeto museológico, foi apresentado aos ex-presos políticos, que concordaram plenamente, e então, a partir daí, foi mudado o nome para Memorial da Resistência, porque também o que importa e o que a gente acredita, especialmente, é que precisava ter essa noção, esse conhecimento do que é a resistência e de que ela é importante sempre, que a gente precisa continuamente resistir. Foi mudado o nome em 1º de maio de 2008 e em 2 de agosto de 2008 a gente começou a implantação de fato.
E as pessoas que visitam, elas têm elas têm sua percepção transformada por conta do ambiente, porque há essa, às vezes há um certo desconhecimento sobre o período, os mais jovens, muita gente não viveu esse período, não conhece muito bem, não entende a gravidade. E quando há essa visitação, vocês percebem essa mudança de...
Ai, que bacana a sua pergunta, Ana Paula. Não percebemos e temos isso tudo registrado praticamente, porque o memorial, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem bastante informação sobre o nosso período, ele pega a pessoa não só pela informação, mas também pela emoção, porque é um lugar, assim, primeiro é o fato de estar dentro de uma parte da prisão, não é? E outra forma como nós trabalhamos, a voz dos ex-presos políticos estão lá. Não somos nós que contamos para o visitante o que aconteceu. Quem conta é quem de fato esteve lá. Então isso acaba pegando as pessoas. E quando normalmente elas saem, elas deixam registrado no livro de visitas ou numa filipeta que a gente usa para avaliação do público, coisas assim como é importante conhecer o memorial, a gente precisa conhecer a nossa história. Se as pessoas conhecessem o que aconteceu durante a ditadura militar, ninguém estava indo às ruas agora
com faixas pedindo a volta da ditadura, né?
É porque as pessoas não estiveram aqui no memorial, por isso que elas falam isso. Então é muito importante, muito interessante.
Eu tenho aqui perguntas dos ouvintes, a gente pode começar com as perguntas. Anderson Souza, da Moca, final do telefone 6374, pergunta, faz um comentário e pergunta, né? O memorial reúne fatos históricos da ditadura do Brasil, também de outros países da América Latina?
Não, bem pouco. Na verdade, nós temos uma linha do tempo, né, uma cronologia que faz parte da nossa exposição, que a gente pontua alguns aspectos, alguns fatos históricos internacionais. Além disso, nós também temos um mapa em uma das salas que mostra outras instituições latino-americanas, especialmente, que trabalham com o mesmo tema nosso. Uhum. Fora isso, a gente tem exposições temporárias, que uma por ano, pelo menos, a gente trata sobre alguma questão da América Latina. Agora, por exemplo, a gente está com a exposição Yuyanapar, para recordar, que é justamente sobre a Comissão da Verdade do Peru, que aconteceu entre que estudou o período de 1980 a 2000.
Os países, os nossos irmãos latinos, houve um período em que as ditaduras, que quase todos os países da América Latina, viviam sob ditaduras, né? Então, quer dizer, são experiências semelhantes.
Exatamente.
Né? Diferentes formas de lidar com essa história, né? O Brasil está lidando um pouco tardiamente, mas felizmente está lidando, mas cada um lidou com uma forma diferente, né? De uma maneira diferente. A gente tem mais uma pergunta aqui do Bruno Ferreira. Da Vila Prudente, final telefone 6407. Existe classificação indicativa para os conteúdos expostos pelo memorial? qualquer pessoa pode visitar? Ela é indicada para adolescentes?
Olha, em geral, nós inclusive temos programas para crianças de 7 a 11 anos. É verdade que a gente trabalha de uma outra forma com essas crianças, mas o memorial ele é aberto a todos, independente da idade, porque tem escolas, por exemplo, que começam a trabalhar com as crianças com esse tema, com as meninas com 9 anos de idade. Então, agora, em geral, a gente aceita, mas quando eles vão acompanhados pelos pais, porque é os pais que podem, ou os professores, que podem avaliar de fato se o memorial, se a pessoa, a criança pode visitar o memorial.
Ok, a Bianca Nunes, do Jardim Marajoara, final do telefone 1624. As exposições do memorial são permanentes ou temporárias? Você acabou de responder, mas fala de novo da exposição que está em cartaz agora e quando as pessoas podem visitar.
Nós temos a exposição de longa duração, que fica no espaço onde era a carceragem, que é uma exposição magnífica, que é o que, como eu já falei, ela foi construída com a participação de ex-presos e militantes políticos, e uma equipe multidisciplinar, então ela é de fato muito bonita, e fazemos 3 exposições por ano. Esse ano que nós vamos fazer só 2, e aqui inclusive está em cartaz agora, é a Yuyanapar, para recordar, que é sobre o Peru. O ano que vem a gente vai fazer uma outra exposição, a primeira exposição do ano vai ser para comemorar os 7 anos de funcionamento do memorial, que consideramos assim extremamente exitoso, então é de fato uma data para ser celebrada. O memorial é aberto, ele é totalmente gratuito, não só as exposições, mas todas as atividades educativas e culturais que a gente faz são todas gratuitas. Então, estão todos convidados para conhecer.
Escolas podem agendar? Vocês têm monitores para atender as escolas?
Sim, nós temos um grupo maravilhoso de educadores e atendemos muitos estudantes. Para você ter uma ideia, o ano passado nós recebemos 80 mil pessoas. Dessas 80 mil, 26 mil foram atendidas em visitas educativas, que são com os nossos educadores, em visitas de mais ou menos 1h15, 1h30. Então, quem quiser marcar uma visita com seu grupo, pode ligar para o 3324-0943 ou 3324-0944, falar com Paulo ou Valdir, que eles agendam a visita.
Que bacana, você educador, professor, que quer fazer uma atividade diferente com seus alunos, pode fazer uma visita ao memorial. E eu também aproveito aqui, dou um intervalo aqui na nossa conversa para dar uma notícia muito ruim, muito triste, né? A adolescente Letícia Vieira, de 15 anos, foi uma das pessoas, uma das vítimas, né, daquela chacina que ocorreu em Osasco, em decorrência de uma infecção abdominal, faleceu hoje, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Então, quer dizer, a gente está falando de repressão e de direitos humanos, né, e a gente, apesar de a gente ter passado esse período de ditadura, a gente pode ainda dizer que nós estamos vivendo sob repressão, né, porque a violência nos reprime a todos. Então, é mais uma vez importante que a gente visite esse momento do nosso passado, porque muita coisa do que acontece hoje é decorrência de tudo que a gente viveu no passado, não?
Ah, evidente. Isso é uma questão bem clara para a gente. E eu acredito que o memorial ele é, de fato, um espaço para você refletir. A Marilena Chauí, ela diz o seguinte, que a ditadura, ela é sempre, a democracia, ela é sempre passível de aprimoramento. E uma sociedade, ela é democrática de fato e tem seus cidadãos quando eles reivindicam os seus direitos e eles são atendidos. Então, eu acho que quando você tem a oportunidade de refletir sobre o que aconteceu na época da ditadura e que muito do que está acontecendo hoje, na verdade, são permanências daqueles crimes que não foram punidos durante a ditadura, então eu acho que você tem condições de avaliar e solicitar e reivindicar ao Estado brasileiro que essa situação seja mudada, não é? Porque, de fato, a violência está cada vez pior.
Ok, a gente vai fazer um breve intervalo, tem mais perguntas aqui de ouvintes, a gente volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às 13h15, às 14h, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Voltamos agora com a Kátia Filippini. E tem mais perguntas aqui, Kátia, sobre a Comissão da Verdade, sobre o memorial. A pergunta da Carolina Santos, de Higienópolis. Além do período da ditadura militar, o Brasil viveu outro momento em que ocorreram muitos desaparecimentos forçados?
Ah, sim, porque nós tivemos duas ditaduras, na verdade, né? Uma foi durante o Estado Novo, que é 1937 a 1945, com o Getúlio Vargas, e a ditadura militar, que foi de 64 a 85.
Mas nós temos registro da ditadura da era Vargas ou não há muitos registros desse período?
Olha, tem bastante estudo a respeito disso. Tem estudos, inclusive, que privilegiam a documentação do DOPS, por exemplo, porque o DOPS foi criado em 1920, né, e aqui no estado de São Paulo em 1924. Então, tenho muitos estudos que falam disso. Agora, evidentemente que a nossa Comissão da Verdade, ela não chegou até lá, não é? Porque teria que ter tido uma coisa mais específica também para aquele período. Anteriormente poderia ter acontecido isso. Agora, a gente sabe que a questão dos desaparecimentos forçados, ela sempre acaba acontecendo, né? Eu acho que o caso emblemático, que acabou ficando muito conhecido, é do Amarildo, né?
Tá no Rio de Janeiro, né?
É, exatamente. Então, isso é uma coisa recorrente.
Que repercutiu no mundo inteiro, aliás. Tem uma questão que é importante também, né? Porque, assim, hoje, se a gente prestar atenção ao nosso sistema prisional, e as cadeias, em geral, elas estão super lotadas e aquilo é uma forma de tortura também. Quer dizer, não é uma tortura no sentido do que a gente tinha na ditadura, mas ela não deixa de ser uma tortura, né? Física, psicológica, moral, em todos os sentidos. Ainda, e há também diversas pessoas que estão nesse sistema e que não foram nem julgadas, foram sequer julgadas. Então, de uma certa maneira, no século XXI, a gente está vivendo alguns aspectos daquilo que a gente viveu na ditadura. E por isso que é tão importante a gente rever, né, Kátia?
Exatamente. E a gente tem que, quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas tendem a levar para a questão, porque direitos humanos é coisa de para bandido, só pensa em bandido, e não é isso. Direitos humanos é para todo mundo.
São inerentes a todos os seres
Exatamente.
Humanos.
Exatamente. Tem um tratamento digno.
A gente está na linha, Kátia, vou pedir um tempinho para você, a gente está na linha com o vereador Gilberto Natalini, que é o presidente da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo. Boa tarde, vereador.
Boa tarde a você e aos ouvintes da rádio.
É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, conversar com o senhor.
Obrigado.
O senhor pode contar para os nossos ouvintes como estão os trabalhos da Comissão da Verdade, em que avançaram e como tem sido visto pela população em geral?
Olha, eu fui vice-presidente da Comissão da Verdade aqui no ano de 2012. E aí ela se extinguiu no final do ano, eu pedi a reabertura e no ano de 2013, 2014, eu presidi os trabalhos da Comissão da Verdade com mais 6 vereadores, éramos em 7. E fizemos um trabalho muito grande, muito profundo, muito amplo e muito isento. Nós ouvimos aqui desde torturadores do tempo da ditadura até o ministro Delfim Neto, o governador, ex-governador Paulo Egídio, o coronel Irimar Machado. Nós fizemos um trabalho aqui de ouvir os agentes políticos e administrativos do tempo do regime militar. Foi um trabalho exaustivo, terminou no final do ano passado. Nós estamos agora elaborando o relatório final, que tem 1000 páginas.
E quando esse relatório vai ser divulgado?
Em outubro, numa cerimônia aqui na Câmara, nós vamos lançar o relatório. Estamos convidando todos, vocês também estão convidados. E 26 de outubro, aqui às 19 horas, no Salão Nobre, nós vamos lançar o relatório.
Aberto, e essa cerimônia vai ser aberta à população.
Aberta ao público, a todo o público. Pontos fortes da nossa comissão. Nós trouxemos o fotógrafo que fez aquela foto do Vladimir Herzog pendurado numa janela do DOI-CODE.
Foto emblemática do período,
emblemática,
né?
Emblemática. Ele que fez a foto. Ele mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ele veio aqui e desmentiu a versão oficial, dizendo para nós que o cadáver de Herzog estava pendurado na corda com as pernas dobradas. Quer dizer, ninguém se enforca com as pernas dobradas, não é verdade?
Claro.
A altura do enforcamento não era suficiente para ele morrer enforcado. Ele foi pendurado ali já morto.
Isto foi uma evidência de que, exatamente, de que ele...
O fotógrafo fez a primeira foto, o Simvaldo veio aqui para mostrar para nós como ele viu tudo, mostrou para a gente numa investigação grande. Outra coisa importante, que a nossa comissão inclusive entrou em conflito com a Comissão Nacional da Verdade, porque nós, depois de quase uns 6 meses de investigação, nós levantamos 112 indícios fortíssimos de que o JK foi morto na Dutra e não sofreu um acidente. Aquilo foi um assassinato e não um acidente. Então, nosso relatório está à disposição da população e vai estar no livro. E foi a Comissão da Verdade disse o contrário, que foi um acidente e tal. Mas nós temos uma investigação profunda.
Vocês mantiveram esta versão.
Nós discordamos deles, achamos que eles fizeram... Eles ouviram somente os peritos policiais do inquérito que foi feito pela ditadura em 1976. Nós ouvimos desde o secretário particular de Juscelino até o jornalista Heitor Coni, passando pelo motorista do caminhão que vinha atrás do carro do Juscelino, motorista do ônibus da Cometa, passageiros que estavam dentro do ônibus, o pessoal de Resende, lá do cemitério de Resende, que recebeu o corpo. Nós ouvimos muita gente e nós concluímos que realmente ele foi um atentado e não um acidente. Então, são alguns pontos, mas tem muito mais coisa. O relatório é muito grande, tem 1000 páginas.
Bom, será divulgado e os brasileiros, os paulistanos em especial, poderão ter acesso.
Todo mundo.
Esse relatório vai ficar online? Vai
ficar online, vai ficar na biblioteca da Câmara. Nós vamos doar para as bibliotecas de todos as bibliotecas importantes do Brasil, que tratam do assunto, porque nós não fomos atrás de caçar fantasmas, nem de fazer vingança. Eu não tenho esse espírito e a comissão não teve.
Não, e sim rever a história, né?
Só da verdade.
Vereador, aproveitando, nós sabemos que muitos dos homens públicos, políticos que ainda estão, na cena política, né, em São Paulo, no Brasil, tiveram envolvimento com a ditadura. Inclusive,
sim,
a apoiaram, né, fizeram parte.
Sim.
Como essas pessoas, como essa convivência, nesse momento democrático que nós vivemos, essas pessoas, elas reveem essa história também, elas a negam, como é em geral?
Alguns fazem autocrítica, porque as pessoas têm direito de mudar de opinião, né? De se recuperar para a vida, porque um problema é a guerra que houve entre a esquerda e a direita. A guerra que houve entre a esquerda e a direita no Brasil, a direita, o regime militar era de extrema direita, estava no poder com o exército, e a esquerda, parte da esquerda, resolveu sair para a luta armada. Não foi o meu caso, eu nunca fiz luta armada, sempre fiz a luta democrática dentro dos parâmetros da mobilização popular, conscientização e tal. Aqueles que optaram pela luta armada acabaram entrando em confronto com as forças da repressão, né? E acabou morrendo gente. Agora, uma coisa é você morrer numa guerra de rua, numa guerra de guerrilha.
Em combate. Uhum.
Outra coisa é o governo brasileiro prender, né? Desarmar, prender, algemar, levar e matar na tortura.
Torturar, matar, sem nenhum julgamento. Hã? Sem nenhum julgamento,
né? A Convenção de Guerra do Mundo permite que isso seja feito e o governo brasileiro fez isso. Eu fui vítima de tortura. Tortura profunda, grave. Tenho lesão das minhas orelhas de audição por causa disso. E eu vi gente morrer lá, na mão dos militares, desarmado, algemado, enfim.
Temos que rever essa história com certeza. Sim. Vereador, repita para os nossos, por favor, para os nossos ouvintes, a data de divulgação do relatório.
26 de outubro, 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, entrada franca, quem quiser pode vir assistir.
Ok, vereador, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela entrevista, e o Observatório está lá para cobrir. Obrigada.
Tá ótimo, agradeço a você. Tá?
Uma boa tarde.
Boa tarde.
Kátia, como comentou, né, o vereador Gilberto Natalini, nós tivemos o Estado, né, fazendo isso com os próprios cidadãos brasileiros, o Estado que deveria nos proteger, fazendo isso com os próprios cidadãos. Né. Nessa questão, vocês acreditam, eu não sei, houve a descoberta das ossadas, né, no cemitério de Perus, e isso causou também foi um momento que levou a esse conhecimento geral da população, né, a rever essa história. Vocês acreditam que isso ainda podem ser encontrados outros locais? Existe algumas investigações a respeito?
Olha, eu acredito assim, que a gente sabe muito pouco ainda sobre o que aconteceu com a gente. Apesar de todo o trabalho brilhante da Comissão da Verdade, e a nacional, a estadual, a municipal e todas essas outras comissões que foram criadas nesse período, eu acho que a gente ainda sabe muito pouco. Eu acho que a gente ainda vai descobrir ainda muita coisa sobre desaparecidos, sobre pessoas que estão enterradas em lugares clandestinos. Eu acho que ainda falta bastante para a gente descobrir, que agora que a gente está, de fato, conhecendo um pouco mais da nossa história.
Então a gente ainda tem muito o que fazer.
Eu acredito, sim.
A gente vai para mais um intervalo comercial e volta daqui a pouquinho.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor, hoje com a Kátia Felipini. A gente está falando sobre o memorial, sobre o período da ditadura e sobre a Comissão da Verdade, os trabalhos que têm sido feitos em São Paulo e no Brasil para revisitar esse momento da nossa história. Eu tenho uma outra pergunta de ouvinte aqui, da Bárbara Nogueira, da Santa Cecília. O memorial tem um número de pessoas que desapareceram no período da ditadura militar e até hoje, e também das que não tiveram seus parentes encontrados? Quer dizer, ele fala também da história dessas pessoas que ainda não encontraram, que ainda não conseguiram descobrir a verdade sobre seus familiares?
Olha, o ano passado a gente fez uma exposição especialmente sobre a questão dos mortos e desaparecidos, e atualmente a gente tem uma instalação que são máscaras, que foi construída com um grande parceiro nosso, o Alexandre D'Angelo, D'Angeli, desculpa, cada máscara que foi construída com a ajuda de cada visitante que foi ao memorial durante um determinado período tem o nome do morto ou de um desaparecido político. Então, as pessoas vão ao memorial, elas têm contato com essas histórias ou essas manifestações, né? Essas instalações, por exemplo.
Eu tenho aqui alguns dados para informar para os ouvintes, né, sobre essas questões. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres não são estranhos à realidade brasileira contemporânea e é alto número de denúncias de casos de tortura. A primeira resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre desaparecimentos forçados é de 1978, mas só em 2010 entrou em vigor a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimentos Forçados. O desaparecimento forçado é um crime difícil de ser combatido, pois combina prisões ilegais, sequestro, assassinato e ocultação de corpos. Muitas vezes combina estupro, né, violação, né, das pessoas. E tratava-se de um método repressivo utilizado com frequência pelos regimes militares das décadas de 1960 a 1980 na América Latina, como a gente falou agora há pouco, né, quando pessoas eram detidas e levadas para centros clandestinos de tortura e extermínio. A ONU define desaparecimento forçado como crime de privação de liberdade executada por agentes do Estado ou por grupos agindo com sua cumplicidade, seguida da recusa em reconhecer o fato e da negação em informar o paradeiro ou destino da pessoa. Movimentos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, foram criados para mobilizar e coibir esse tipo de atrocidade, além de estabelecer acordos diplomáticos entre os países. A gente conversou, inclusive, com o vereador, né, Gilberto Natalini, que explicou todo o trabalho da comissão, né, há 2, 3 anos, e lembrou que o relatório vai sair em breve e a gente tem que participar. Os cidadãos estão convidados a participar também. A gente está na linha, a gente está falando aqui de direitos humanos e de revisitar a história, e o cinema tem um papel importante nessa questão. Muitas vezes o cinema nos ajuda a reconhecer, a revisitar, a entender melhor a nossa história. E aqui em São Paulo está acontecendo a 10ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, que tem um papel importante em revisitar a história dos países árabes. A gente está na linha com o curador da mostra, que é o Geraldo de Campos. Boa tarde, Geraldo.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bom, boa tarde, ouvintes.
Tudo. Fala pra gente um pouquinho de como esse paralelo entre a nossa realidade e a realidade dos países árabes, quer dizer, o mundo vive as mesmas questões?
O mundo vive atualmente no plano político, no plano econômico, no plano ambiental, questões que de fato são transversais, são comuns. É evidente que se nós formos observar no plano político, nos últimos anos, há um conjunto de irrupções, de revoltas, de manifestações populares, com demandas muito centradas na ideia de indignação, na ideia também da demanda por serviços públicos de qualidade, por um conjunto de reivindicações do ponto de vista também de garantias de direitos fundamentais. Então, a gente pode dizer que na última década a gente presencia o que poderia ser caracterizado com um novo ciclo global de manifestações, um novo ciclo global de protestos. É evidente que esse ciclo também, isso parece também como aparece como um traço comum, esse ciclo é acompanhado de um conjunto de reações em cada um desses contextos, né? Então, além de um plano político geral, que a gente pode ver, inclusive, como eu disse, nos objetivos de cada uma dessas manifestações, sem dúvida nós temos que identificar quais são as singularidades de cada um desses processos. Então, a dinâmica política dos países árabes, a dinâmica política dos países europeus, de cada um desses países, inclusive, porque mesmo no meio do mundo árabe, no meio do que a gente está chamando da Europa, da América Latina, dessas totalidades que, na verdade, escondem uma diversidade de realidades muito grande, em cada um desses contextos, a gente pode observar traços comuns, mas também um conjunto de singularidades muito grandes. Quer dizer, na verdade, hoje a gente pode fazer uma leitura que combine a especificidade de cada uma dessas realidades, mas perante o que seria essa nova onda de manifestações políticas, né?
Este ano a mostra está completando 10 anos, né? Nesse período de 10 anos...
10 anos, é a 10ª edição.
Isso, nesse período de 10 anos, os países árabes sofreram uma série de mudanças, né? Com as populações se mobilizando, a Primavera Árabe. Essa edição reflete esses 10 anos, esse período?
Eu acho que essa edição ela tem filmes que captam acontecimentos marcantes desse período recente, das revoltas dos últimos anos, de conflitos, né, significativos, mas também ela capta outras dimensões da realidade dos países árabes que não se resumem aos conflitos, né. É uma mostra que trabalha muito em cima da produção literária, musical. Temos diversos filmes esse ano, e é um dos elementos da curadoria esse ano é esse recorte de como o cinema está transitando e dialogando com outras expressões estéticas, como a música, a literatura, né? Temos um filme também sobre poesia, artes plásticas, ópera, né? Então, temos até um filme egípcio, que é uma adaptação de uma obra do Jorge Amado, né? Que é a primeira adaptação egípcia, ou a primeira adaptação no mundo árabe de uma obra do Jorge Amado, que está traduzido para o árabe. E então, na verdade, a mostra ela capta um conjunto de manifestações, e na medida em que ela é uma tentativa justamente de traçar um panorama das questões que são questões candentes nesses países, as questões políticas estão contempladas, mas na mesma medida em que estão contempladas questões culturais, questões também de um debate sobre a própria estética, sobre a própria linguagem cinematográfica, as questões religiosas, enfim, são diversas questões e que compõem essa pluralidade de facetas que a gente pode caracterizar no mundo árabe.
Este ano a mostra está acontecendo além de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Vitória, no Espírito Santo. Para o público de São Paulo, o que a gente tem esse final de semana, para quem quiser prestigiar a mostra?
Olha, nós temos uma programação bem intensa. Esse ano nós estaremos em vários exibidores. Eu já deixo convite. Hoje mesmo nós temos duas atividades especiais. Temos uma atividade no Centro Cultural Banco do Brasil, com a exibição do filme, esse filme ao qual eu acabei de fazer referência, Paraíso dos Anjos Caídos, que é uma adaptação egípcia da obra do Jorge Amado, Morte, Morte, Quincas, Belo D'Água, com um debate. A apresentação do filme, ela será seguida, o filme tem início às 19 horas e 30 minutos, às 7h30, e logo depois haverá um debate sobre a presença árabe na literatura do Jorge Amado, na obra do Jorge Amado, né, que é muito forte, né? Sabe que a boa parte dos livros do Jorge Amado, a presença de personagens árabes, os traços da cultura árabe sempre estiveram muito presentes. O Jorge Amado, que é de uma região, de uma cidade na Bahia, que teve também um fluxo migratório árabe significativo, né?
Ok, então tá a dica aí para os nossos ouvintes. Quem quiser conhecer os filmes, assistir aos filmes, a mostra está em cartaz aqui em São Paulo. Hoje tem evento no CCBB. E a gente gostaria de te agradecer, Geraldo, e parabéns pelo trabalho e parabéns pelos 10 anos da mostra.
Muito obrigado, Ana. E fica o convite também. Teremos várias atividades. Hoje também uma abertura de uma exposição fotográfica. Vou aproveitar e deixar o convite, que acontecerá no Matilha Cultural, e que a mostra esse ano também está contemplando, além dos filmes, exposições fotográficas, intervenções cênicas e apresentações musicais. Então, fica o convite para todos.
Ok, obrigada.
Obrigado, boa tarde.
E lembrando aos ouvintes que quem quiser conhecer a programação da Mostra Mundo Árabe de Cinema, que está na sua 10ª edição, o site é www.mundoarabe2015.icarabe.org. E a mostra é realizada aqui em São Paulo pelo Instituto da Cultura Árabe, em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil, com o SESC, e também em parceria com o SESC Espírito Santo e o Banco Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte. Kátia, você conhece alguma coisa da cultura árabe? Você acompanha esses movimentos que aconteceram? Você vê alguma relação com os nossos movimentos populares aqui?
Ah, sempre acaba tendo uma relação, não é? São questões muito parecidas, né? Porque os movimentos sociais, eles são praticamente iguais no mundo todo, né? Ele tem suas próprias causas, mas justamente o que ele acabou de falar agora são esses direitos fundamentais que você começa, né, a ir atrás, e isso você tem no mundo todo. Então,
é importante que as pessoas entendam que isso acontece em outras partes do mundo, né, que é um movimento mundial, né, que outros países estão se mobilizando. A gente tem a questão também, tem uma questão muito forte dos refugiados, que aqui no Brasil também a gente está recebendo muitos, e todas essas questões envolvem os direitos humanos, a maneira como a gente tem que lidar com eles, como a gente tem que defendê-los.
Exatamente.
Né, as pessoas entenderem que é importante que a gente saia sempre em defesa de todos os seres humanos, né?
Exatamente.
Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal agora. Com o seu trabalho, com esse trabalho voltado para, né, para essa questão humanitária, você se considera uma pessoa feliz?
Ah, eu me considero. Eu tenho duas militâncias que eu consigo exercitar, que eu acho fundamentais. Uma é pela museologia, porque eu acredito que o museu, as instituições museológicas, elas são as mais democráticas para o conhecimento, para a formação dos cidadãos. Independente se é museu de arte, de museu de ciência, entendeu? Depende do que o museu ele está lidando e como a pessoa pode dialogar com ele. Por isso são democráticas, é acessível para todo mundo. E a outra coisa é a questão dos direitos humanos. Eu acho que, às vezes, a gente acha que faz tão pouco, né? Então, quando você tem a possibilidade de ampliar as suas ações, eu acho que isso é bastante gratificante. Eu sou sim, muito feliz.
E qual é a música que expressa a sua felicidade?
Olha, eu não sei exatamente se expressa felicidade, mas é o estado de espírito que eu tenho e que eu acho que a instituição que eu atuo também tem, que é Apesar de Você, que eu acho que é uma música temporal.
Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia de vir antes do que você pensa.
Apesar de você, amanhã de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você.
Aí a música que expressa a sua felicidade, né, Cátia? Não sei se sua felicidade, mas como você disse, seu estado de espírito, né? Que essa música, ela tem um... Ela tem um tom de indignação também, né? Não é só não é bem uma questão de felicidade, né? A gente pergunta para você de que música que você gostaria de ouvir aqui no programa. Tem essa parte musical agora por conta de uma campanha das Nações Unidas, da Rádio ONU, que perguntou para todo mundo, né, qual é a trilha sonora que expressa a sua felicidade. Essa campanha surgiu porque a Rádio ONU decidiu fazer as pessoas pensarem sobre a felicidade, porque as notícias todos os dias trazem muita carga ruim, né? Então, assim, para a pessoa também ter um veículo rádio, essa questão da felicidade. Então, tá aí a pergunta, foi por isso a pergunta, e uma boa pedida sua do Chico Buarque, que é sempre atual, né? E eu só queria fazer uma correção, mas acrescentar, além do Centro Cultural Banco do Brasil, do SESC, aqui em São Paulo, e o Instituto da Cultura Árabe, que realiza a Mostra Mundo Árabe de Cinema, e também tem o Centro Cultural São Paulo. Então, toda a agenda de todos esses locais, a Matilha também está sediando alguns eventos, todos esses locais estão sediando, tem programação para todo mundo e para todos os gostos. Kátia, você queria fazer algumas considerações e falar um pouquinho da programação do Memorial?
Ah, eu gostaria, até porque tem a ver com alguns pontos que a gente tratou aqui. Uma é a respeito do nosso programa de ação educativa. Não só a gente recebe, né, os alunos, os estudantes, as escolas, mas também a gente tem projetos de formação para educadores. Acontece uma vez por mês e são super interessantes, tanto educadores como para guias de turismo, já que a gente é bastante procurado pelas agências que levam as escolas, né? Uma outra coisa também que foi comentada foi a respeito da Vala de Perus, né? Então, no dia... Queria aproveitar para divulgar que no dia 19 de setembro a gente vai apresentar no Memorial da Resistência a peça de teatro Pai, que é do Isaías Almada, e fala justamente sobre o sentimento da filha ao procurar pelo pai, né? Então vai ser super bacana, e vai participar não só o Isaías Almada, mas a Tereza Lajolo, que é coordenadora da Comissão da Verdade da Prefeitura. E a Márcia e o Rafael, que trabalham no grupo de trabalho Perus. Então vai ser bem legal. E uma outra que vai ser agora nesse sábado é justamente sobre a Anistia Internacional. Esse programa a gente chama de Sábados Resistentes, que a gente faz em parceria com o Núcleo de Preservação da Memória Política, que é um dos projetos mais antigos que a gente tem, faz desde 2008 com eles. E são nossos parceiros, assim, de coração, e que possibilita que a gente deixe, faz com que o memorial seja aberto para todo mundo, porque qualquer pessoa que queira discutir alguma questão dessa pode procurar a gente, que a gente faz com que a coisa aconteça.
E como os ouvintes podem encontrar essa programação? Passa para a gente os nossos ouvintes do site.
Olha, vocês podem acessar www.memorialdaresistenciasp.org.br. Lá tem toda a nossa programação e todas as atividades que a gente faz, inclusive a parte de pesquisa, está toda no site, então pode ser acessada.
Eu também vou aproveitar para as minhas considerações aqui, para dar dois recados. Este mês, o Observatório está em campanha para incentivar a doação de sangue. E para mostrar como o processo é simples, uma de nossas repórteres, a Maria Fernanda, foi à Fundação Pro Sangue e fez uma doação, mostrando todo o passo a passo, em vídeo. Este vídeo está em nossa página do Facebook, facebook.com/observatório3setor, para quem quiser assisti-lo e ver que é muito fácil doar sangue, é muito fácil ser solidário. E falando em solidariedade, amanhã é Dia Nacional do Voluntariado. Então, o Observatório aproveita, né, o Observatório do Terceiro Setor, o Terceiro Setor que é composto de tantos voluntários, para parabenizar todos os voluntários por dedicarem seu tempo, seu conhecimento e seu amor ao próximo. E o programa está terminando, né? A gente está chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a presença da nossa convidada Kátia Filippini, coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo. Agradecer aos nossos convidados por telefone, o vereador Gilberto Natalini e ao Geraldo Campos, que é curador da 10ª Mostra Mundo Árabe de Cinema. Agradecer a você, ouvinte, por ter ficado com a gente, mandado perguntas e participado de um tema tão importante. Nossos ouvintes estão de parabéns, cada vez mandando perguntas, cada vez mais mandando mais perguntas inteligentes, interessando por esses temas. E é com a participação de vocês que a gente constrói esse programa. A produção do programa foi da Lourdes Augusto, da Maria Fernanda e da Jéssica Santos, que também ajudou aqui atendendo os nossos ouvintes no telefone, os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues e do Benê de Oliveira. E nós pedimos, sugerimos aos nossos ouvintes que assistam o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 da Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite, e as reprises vão ao ar às segundas-feiras à meia-noite e meia. Este programa, com a Kátia, estará no ar daqui a pouquinho no nosso portal, observatório3setor.com.br, e também em nossa página do Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na próxima terça-feira às 14h, já com o Joel Scala, fazendo a apresentação, e no Observatório, na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e sustentável. Boa tarde a todos.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.